E hoje no CBN Saúde, a nossa conversa é sobre o Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. Nossos dois temas, arritmia, morte súbita, uma relação direta e perigosa, que deve preocupar a população. Como prevenir? Como entender o crescimento das doenças ligadas ao coração? Você pode participar dessa conversa, você pode conversar junto comigo com o Dr. Márcio Gianotto. Ele é cardiologista e você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Não se esqueça que agora tem um 9 na frente, é 998779550. Participe, mande sua pergunta. Primeiro, eu queria agradecer aqui a presença do Dr. Márcio. Dr. Márcio, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Doutor, quando a gente fala de doenças do coração, envolve quase sempre um número grande de pessoas com práticas não muito adequadas, né? E a gente sempre pensa nas doenças cardíacas, tradicionalmente, com pessoas de mais idade. Mas existe aí um ambiente contemporâneo que muda um pouco isso. Como é que está essa situação das doenças cardíacas hoje na população?
Olha, Gilson, as doenças cardíacas, em especial as arritmias, que é o objetivo da nossa campanha, elas podem acometer desde o feto, ou seja, desde a pessoa antes de nascer dentro da mãe, até a população mais idosa. Então, qualquer idade pode ser acometida por essas doenças cardíacas. É óbvio que a maior frequência acaba acontecendo com pacientes mais idosos. Então, o principal fator de risco para a gente ter alguma doença acaba sendo a idade,
né? Agora, o que é arritmia? Quando a gente fala de arritmia, fala de doença cardíaca, isso pode levar a um AVC. O que é arritmia?
Então, eu tenho até uma coisa interessante. Quando eu era aluno de medicina, até eu já estava quase terminando a faculdade, e eu visitava meus avós, e eles falavam que eu sofria de reumatismo, que o reumatismo estava atacado. E eu já estava no sexto ano e não sabia o que era esse reumatismo. Eu conhecia febre reumática, conhecia artrite reumatoide, mas não conhecia esse tal de reumatismo. A arritmia acaba sendo a mesma coisa, ela é um termo genérico, né? É um termo genérico para definir qualquer coisa que faça o coração sair do ritmo do batimento normal, que é o batimento que a gente chama de ritmo sinusal. Então, qualquer coisa que saia do ritmo, tanto para acelerar o coração, quanto para desacelerar o coração, a gente chama de arritmia. E existem várias arritmias, né? Cada arritmia acaba acometendo uma faixa de idade específica, né? Algumas acometem pacientes mais jovens, outras pacientes mais idosos, e cada uma tem os seus sintomas diferentes, assim como riscos diferentes. Então a gente tem arritmias que às vezes não são tão frequentes, mas podem ser mais graves e levar inclusive a risco de morte súbita, arritmias mais benignas, que muitas vezes precisa só de acompanhamento e nem de tratamento, assim como arritmias muitas vezes silenciosas, que podem levar inclusive ao AVC.
Bom, agora, até aproveitando um pouco a sua explicação sobre arritmia, são várias arritmias diferentes. Sim. Algumas delas são adquiridas, ou tipo, algumas pessoas têm hereditários problemas de ritmo do coração, né? O coração fora de ritmo. Alguns acabam adquirindo isso. Como é que se cria esse ambiente para arritmia das mais diferentes formas aí?
Além da idade, né, existe a predisposição genética, então a gente tem algumas arritmias que realmente já são de origem genética, a pessoa acaba tendo alterações musculares ou na parte elétrica do coração, e já de nascença ela tem já essa predisposição à arritmia cardíaca. A maioria, ela acaba sendo influenciada por fatores de risco. Então, eu já falei um fator de risco, que é um dos principais, que é a questão da idade, mas pacientes que estão acima do peso, que fumam, que levam uma vida sem atividade física, sedentários, né? Apneia do sono, hipertensão. Então, todos esses são fatores de risco para arritmias cardíacas, né? Se a gente pegar uma lista, existem várias. Pessoas com problema de coração, inclusive problemas de válvula do coração, pessoas que já tiveram um infarto, por exemplo. Todas essas pessoas que têm esses fatores de risco, isso acaba sobrecarregando o coração e com isso você predispõe o coração a sair do ritmo. E aí ele entra nessas arritmias.
Aí o tratamento para cada uma delas é diferente.
Sim, o tratamento é bem diferenciado. Como eu disse, existem algumas arritmias que a gente praticamente não faz nada. Você vai só acompanhando o paciente ou usam remédios leves, apenas para controlar um pouco o ritmo. Mas o tratamento ele é variável, ele vai desde medicações anticoagulantes para prevenir um possível AVC em algumas arritmias, ao implante de um aparelho que é como se fosse um marca-passo, que chama desfibrilador, que é o CDI, é um aparelho que fica monitorando o coração, e às vezes a pessoa poderia entrar numa arritmia no meio da rua com risco de morte súbita e ter uma parada cardíaca, e esse aparelho ele está ali, ele não deixa isso acontecer, ele já dá o choque e reverte essa arritmia. Então, chega até esse ponto. Além de procedimentos invasivos, que a gente chama de ablação, que é um procedimento que a gente vai até o coração, como se fosse um cateterismo cardíaco, para tentar achar esses focos de arritmia e cauterizar esses focos.
Quando o senhor fala de detectar os focos, cauterizar, significa que a gente, no caso da arritmia, Tem pessoas que sentem que tem arritmia. Claro, tem pessoas que sentem que o coração está acelerado. Né? Agora tem gente que passa despercebido, tem arritmia e não sabe que tem.
Tem, e é muita gente, Gilson. Para você ter uma ideia, diariamente a gente atende nos prontos-socorros da nossa cidade e do país inteiro e do mundo inteiro, pacientes que muitas vezes têm arritmia, e aí a gente chama atenção para fibrilação atrial, principalmente, que é uma arritmia muito comum. A pessoa tem arritmia, ela não sente nada, ela não sabe que tem, então ela não faz o tratamento. E às vezes um dia de manhã ela acorda com a boca torta, o braço não está mexendo, a perna não está mexendo, ou vai tentar levantar da cama e cai, porque ela está tendo um AVC. E aí ela chega no pronto-socorro, a hora que o médico pega o pulso, ele já sabe que ela está em arritmia, que a característica dessa arritmia é o pulso irregular, é o pulso bagunçado. E aí a pessoa está tendo um AVC por causa dessa arritmia. Se ela soubesse que ela tinha essa arritmia, ela estaria tratando, ela estaria tomando um anticoagulante e ela não teria esse AVC, ela teria uma vida normal.
Agora, o que faz as pessoas terem e não perceberem e algumas pessoas são mais fáceis de perceber? Cada organismo responde de forma diferente?
Cada organismo responde de forma diferente e essa arritmia, que é a fibrilação atrial, muitas vezes ela desorganiza o batimento, mas não chega a acelerar o coração. Então, o pulso, apesar de ficar bagunçado, ele fica numa frequência de 60, 100, que é o batimento normal. Então, a pessoa não percebe. Agora, algumas pessoas, quando entram nessa arritmia, o coração acelera muito e fica o dia inteiro acelerado, 120, 130 ou até mais batimentos por minuto. E com isso, a pessoa, além de sentir batedeira, oscilações de pressão, ela pode sentir muito cansaço. Então, muitas vezes a gente pega os pacientes com arritmia, ele não tem sintoma de... ele nem tem sintoma de batedeira, ele tem sintoma de canseira. Porque você imagina o teu coração disparado o dia inteiro. É como se você estivesse o dia inteiro correndo. Então a pessoa tenta andar um pouco, ela já se sente cansado, ela vai falar, ela cansa. Qualquer coisa para ela, ela cansa. E às vezes é o único sintoma que ela tem de arritmia. Então os sintomas são muito variáveis.
Agora, quando a gente fala de arritmia, tem um público aí, como o senhor colocou de pessoas com mais idade, gente sedentária, hipertenso, tabagista, obeso. É um público que tem esse tipo de possibilidade de ter. Agora, o tratamento para essas pessoas, né? Como é que a gente pode orientar, porque nós temos agora, né, no dia 12 de novembro, que é o Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas. Como prevenir para não virar um AVC? Para a pessoa acabar não tendo uma morte súbita, por exemplo.
Nosso enfoque, principalmente, é na questão de procurar um cardiologista, tá sempre fazendo esse acompanhamento. Após os 40 anos, o ideal é que esse acompanhamento seja anual. E essa campanha que nós trouxemos para Maringá, mas é uma campanha nacional, foca também numa forma muito fácil de você identificar isso, que é ensinar a população a pegar o pulso. Porque você pegando o seu pulso, principalmente no caso da fibrilação atrial, que é uma arritmia que traz esse risco de AVC, se você pegar o seu pulso, você já consegue identificar. No consultório, quando o paciente chega em fibrilação atrial, a gente identifica pelo pulso. Você simplesmente pegando o pulso e vendo se o normal do pulso, ele está regular, está bonitinho o batimento. Então, existe uma regularidade nos batimentos. Quando a pessoa está em fibrilação atrial, o pulso é irregular. Então, você pega, ele parece que está totalmente bagunçado. Uma hora bate mais rápido, outra hora bate mais devagar. Um batimento não tem a ver com o outro. E é só assim a gente já consegue identificar. Então, as pessoas podem fazer isso, tentar identificar o pulso, inclusive nos familiares, em colegas, porque o diagnóstico precoce é fácil muitas vezes, ou pelo menos a suspeita, e aí já procurar o médico cardiologista para fazer esse acompanhamento.
Muitos jovens acabam sendo mais indisplicentes quando se fala de tratar do coração. Por mais que, quando a gente vê a lista dos que correm risco, alguns comportamentos são típicos de jovens hoje, como, por exemplo, consumo de bebidas alcoólicas, né? Típico dos jovens. Até alguns, mesmo sendo jovens, por mais que tenha um discurso da juventude saudável, né, ou corretamente saudável, a gente tem muito consumo de tabaco. Como é que a população jovem está reagindo a esses problemas? Existe hoje um número maior de jovens que não deveriam e estão nesse grupo de risco que apresentam problemas como a arritmia?
Sim, Gilson, a gente tem bastante, tá? Existe uma entidade que nós chamamos em inglês de Holiday Heart, que é o coração do feriado. E isso é muito comum em jovens, e acontece com muita frequência. O que é isso? A pessoa não tem predisposição genética, ela não está acima do peso, ela pode até ser atleta, é uma pessoa jovem, ela passa o final de semana inteiro, ela bebe, então bebida alcoólica, ela usa energético, ela não dorme direito, ainda toma café, o que chega no domingo ou na segunda-feira, o coração está disparado. E aí ela está nessa fibrilação atrial, que é uma entidade que a gente chama de Holiday Heart. Nesses casos, a gente reverte, e se a pessoa não fizer isso de novo, raramente ela vai ter de novo. mas esses pacientes eles têm essa cultura, então vira e mexe eles acabam fazendo essas arritmias com uma certa frequência. Então é só um dos exemplos de uma infinidade de formas que as pessoas, mesmo jovens, elas adquirem essas arritmias cardíacas.
Então, pelo que o senhor falou, esse comportamento desregrado, por mais que as pessoas tenham aí durante a semana um comportamento adequado, às vezes um comportamento desse, de final de semana, pode colocar tudo a perder.
Sim, isso sobrecarrega o coração, principalmente o uso de substâncias estimulantes, né, associado ao álcool, à privação do sono, ao cigarro, e aí a pessoa, mesmo tendo tudo normal, sendo jovem, não tendo nenhum fator de risco, ela desenvolve essa arritmia cardíaca, nem que seja de forma transitória.
Então aquela ideia de, final de semana eu abuso, durante a semana eu sou regradinho, não funciona muito bem quando se fala do coração.
Não funciona muito bem, não só para as arritmias cardíacas, como para nada do coração. A gente tem um termo que a gente chama em inglês de binge drinking, que é a pessoa beber só no final de semana com o objetivo de se embriagar. Então é aquela pessoa, às vezes não bebe nada, mas no final de semana ela vai lá e bebe bastante. Uhum. Isso dobra o risco cardiovascular de morte súbita ou infarto ou qualquer outra entidade cardíaca.
Mas falando de bebida, acho que tem alguns ouvintes que devem ter essa curiosidade, eu também tenho. Tomar vinho é bom?
Vinho é bom. Existem alguns trabalhos, no geral, com bebida alcoólica, quando você usa uma dose muito pequena, e pequena eu falo assim, seria uma dose por dia, no máximo duas, isso em muitos trabalhos mostram que você consegue, às vezes, até reduzir o seu risco cardíaco. Mas existe um problema. A gente não incentiva de forma nenhuma o uso de bebida alcoólica por basicamente dois motivos. O primeiro é que você tomar uma dose por dia, daqui a pouco você quer tomar duas, quer tomar três, e cada vez você vai aumentando essa dose, aí você passa disso. O segundo é que você incentivar isso, a pessoa fala assim, eu não bebi na segunda, não bebi na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta.
Eu reservei tudo
então,
pro
final no de sábado semana. Eu vou tomar 14 doses. E aí já fugiu, aí entra nesse binge drinking, e o risco, ao invés de reduzir, ele dobra ou até aumenta mais ainda. Então a gente não incentiva o uso de bebida alcoólica.
Aí a história do suco de uva.
A história do suco de uva, assim, a uva que tem no vinho, né? Ela tem alguns flavonoides, alguns antioxidantes. Existe uma certa... algumas evidências com uva, com tomate, que o uso dessas substâncias, eles reduzem o risco cardiovascular. Tá?
Mas isso não tem nada comprovado? Sobre...
Existe sim, existe, principalmente com relação...
Não é isso que salva o ser humano?
Não, a gente tem algumas substâncias, inclusive algumas são sintetizadas e usadas como suplementos alimentares, mas o que a gente incentiva mesmo são hábitos de vida saudáveis, né, uma moderação em tudo que a gente faça, uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, controle do peso, e só com isso a gente consegue prevenir 80% ou 90% dos problemas cardíacos que a gente possa ter, principalmente quando jovem.
Bom, uma das coisas que preocupa qualquer um de nós é que a gente tem uma vida extremamente acelerada. Às vezes as pessoas até têm bons hábitos alimentares, têm aí bons comportamentos, fazem alguma atividade física, mas tem o tal do estresse. A gente está numa fase na economia em que quase todo mundo está muito preocupado. Perdeu o emprego, dá conta do trabalho, quem gerencia uma empresa se preocupa também. As pessoas têm que aprender a controlar também um pouco essa questão do humor, esse ambiente tenso, né? Como é que ele se reflete nos problemas cardíacos?
O estresse, tanto agudo quanto crônico, ele libera uma descarga de adrenalina muito grande. E com isso a gente acaba tendo picos de pressão, o coração acelera, você aumenta o trabalho cardíaco. E com isso você acaba desenvolvendo problemas do coração. Então o estresse é um fator de risco muito grande e a gente pega pacientes que em situações tanto de estresse crônico, então aquela pessoa que vem naquele... Ele nem percebe às vezes que está estressado, é uma certa fadiga, meses assim ele acaba desenvolvendo problemas cardíacos, assim como estresse agudo. Então a gente tem pacientes que, às vezes uma mulher que perdeu o marido ou que algum familiar faleceu ou está muito doente de uma forma muito rápida, a descarga de adrenalina gerada naquele episódio, ele acaba sobrecarregando o coração e leva inclusive a arritmias cardíacas. Então, e a gente tem pacientes inclusive que aparecem, ela vira e mexe o dia que ele está mais tenso, que ele tem um problema maior emocional, ele desenvolve a arritmia cardíaca. Então o estresse, principalmente pela liberação de adrenalina e outros hormônios, ele favorece muito o desenvolvimento não só de arritmias cardíacas, como de outras doenças, inclusive hipertensão e outras do gênero.
Eu estou conversando com o Márcio Gianotto, cardiologista. Estamos falando aí sobre as preocupações com a arritmia cardíaca e as consequências que ela traz. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco do AVC, por exemplo, a morte súbita. O que é isso? Nós vamos continuar nossa conversa, que você pode participar. Não se esqueça que você pode participar pelo WhatsApp, agora com mais um 9 998 77 95 50. Participe!